Senadores elogiam decisão do governo de permitir que cada ministério defina cortes no orçamento de 2011.
Projeto proíbe repasse de verba pública a entidades esportivas que tenham dirigentes há mais de 8 anos no poder.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A equipe econômica deve apresentar nos próximos dias o valor dos cortes no orçamento de 2011.
Senadores do governo e da oposição elogiam decisão do Ministério da Fazenda de esperar cada pasta definir suas prioridades.
A proposta orçamentária deve ser encaminhada ao governo esta semana. Mais informações com a repórter Érica Christian.
O ministro da Fazenda, Guido Mantega, não adiantou o valor a ser contingenciado, mas para garantir o superávit primário, ou seja, os recursos da poupança destinada ao pagamento dos juros da dívida e ainda reduzir as despesas da União num ano de austeridade fiscal, a estimativa é de um corte de 40 bilhões de reais. No ano passado, a tesourada somou 30 bilhões. Ao contrário dos últimos anos, desta vez a equipe econômica concedeu autonomia para que cada ministério decida quais programas ou despesas podem perder recursos. A prioridade é diminuir no custeio, ou seja, nas despesas com viagens de servidores e na compra de materiais, por exemplo. O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, integrante da Comissão Mista de Orçamento, elogiou o fato de os cortes do orçamento deste ano não serem lineares, ou seja, por decisão unilateral da equipe econômica.
É uma condição inicial de melhoria de gestão. Porque se fazer corte linear, indiscriminado, não tem lógica. Você tem que fazer cortes, como eu disse, qualificando os gastos. Esses cortes são necessários, mas eles terão que ser feitos aonde há desperdício do governo, aonde há perda de riqueza e que o Estado desperdiça.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou que a nova lógica dos cortes vai poupar programas importantes de cada um dos ministérios e espera que nenhum na área social seja prejudicado pelo contingenciamento.
Olha, eu espero só que as medidas tomadas não tenham impacto na questão social, nas políticas de emprego, nas obras do PAC, que estão bombando o país. O ministro tem lá suas preocupações. Eu até entendo, mas eu não gostaríamos de ver que essas medidas tenham impacto na área social, na distribuição de renda e na melhoria da qualidade de vida do nosso povo.
O Senado deve retomar neste ano a análise do projeto que acaba com o voto secreto em processos de cassação de deputados e senadores e no exame de vetos presidenciais.
A proposta já aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça mantém o sigilo apenas na escolha de algumas autoridades, como ministro dos Tribunais Superiores. Repórter Jorge Cardim.
A proposta de emenda à Constituição acaba com o voto secreto na escolha de autoridades, como diretores do Banco Central e de agências reguladoras, embaixadores e, nos casos de perda de mandato por quebra de decoro parlamentar. O relatório do senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, também determina o voto aberto no exame de vetos presidenciais. O senador explicou que o objetivo é dar mais transparência à atuação dos deputados e senadores e impedir o corporativismo em votações de cassação de mandato.
É consenso o voto aberto para a perda de mandato parlamentar. Não se pode mais admitir que o julgamento seja secreto, apenas e tão somente por se tratar de um igual. Assegurada a ampla defesa, o senador deve votar conforme sua convicção, com a responsabilidade e a integridade necessárias ao homem público, afastando qualquer influência ou corporativismo que lhe embarace a decisão.
O senador Antônio Carlos Valadares decidiu manter a votação secreta em determinados casos, como a escolha do Procurador-Geral da República e de ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas da União. O presidente da CCJ, senador Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás, disse que a decisão é um avanço democrático e vai permitir que o eleitor possa acompanhar e fiscalizar as ações de seus representantes. Demóstenes Torres explicou que a manutenção do voto secreto, nos casos previstos, busca impedir possíveis casos de retaliação ou perseguição política.
E também está em análise no Senado o projeto que proíbe a aplicação de dinheiro público em clubes de futebol e qualquer outra associação esportiva que tenham dirigentes há mais de 8 anos no poder.
A proposta do senador Alfredo Cotatti, do Democratas de São Paulo, está na Comissão de Educação, como informa o repórter Sérgio Vieira.
O projeto do senador Alfredo Cotatti, do Democratas de São Paulo, que impede que qualquer verba do orçamento ou de empresas estatais sejam usadas em entidades esportivas, cujos dirigentes estejam há mais de 8 anos no poder, está em análise na Comissão de Educação. O objetivo de Cotatti é igualar os critérios das entidades esportivas e dos clubes de futebol ao poder executivo em nosso país, que também prevê um prazo máximo de 8 anos no poder. O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, foi presidente da CPI do futebol no Senado e apoia este projeto, mas lembra que os cartolas costumam alegar que suas entidades são privadas, para evitar que qualquer mudança que lhes prejudique aconteça.
Tudo isso foi debatido e muito durante os trabalhos da CPI. Mas, de qualquer maneira, é bom sempre ver o tema na pauta, né, na hora do dia, para debate, porque nós precisamos chegar a essa alteração. Quem sabe até isso seja possível mediante uma alteração na Constituição. Mas, de qualquer maneira, o debate vale, o projeto está colocado e nós vamos discuti-lo no Senado Federal.
As empresas estatais são as que mais patrocinam o esporte em nosso país, como, por exemplo, a Petrobras, que anunciou em outubro 265 milhões de reais para diversas entidades esportivas. Somente em 2011, cerca de 150 milhões de reais vão ser destinados para entidades esportivas por causa da Lei Agnello Piva, que destina 2% da arrecadação das loterias para este fim.
A primeira lei sancionada pela presidente Dilma Rousseff cria o Sistema Nacional de Viação, o SNV, que substitui o Plano Nacional de Viação.
A lei estabelece o marco regulatório de todas as modalidades de transporte administradas pela União, como rodovias, hidrovias e ferrovias. A reportagem é de Adriano Faria.
A sanção da lei vai permitir o andamento dos projetos que incluem estradas estaduais e municipais na lista de rodovias sob a responsabilidade da União. Só na Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado são 45 projetos. Apresentado pelo governo em 1995, o projeto do SNV foi aprovado pelo Senado no final de 2008 e teve como relator Eliseu Rezende, senador do Democratas de Minas Gerais. Na época da aprovação, Eliseu, que morreu no dia 2 de janeiro, explicou que a ideia é organizar o setor e evitar obras com critérios políticos.
Nenhuma rodovia pode ser construída pelo governo federal se ela não estiver na lei do Sistema Nacional de Viação. Em outras palavras, o governo não pode construir uma estrada de rodagem, uma ferrovia, um porto e um aeroporto se isso não estiver autorizado por lei.
Os 54 senadores eleitos em outubro tomam posse no dia 1º de fevereiro.
No Senado Federal, eles vão tomar decisões que mudam os rumos do país. Saiba quais são as atribuições dos senadores na reportagem de Maurício De Sante.
O Senado e a Câmara dos Deputados têm a função de aprovar as leis do país, sejam elas de iniciativa própria, sugeridas pelo Poder Executivo ou pela população. Cabe aos congressistas também a tarefa de aprovar o orçamento da União e fiscalizar as ações do governo federal. O Senado, no entanto, tem algumas funções exclusivas. Elas estão listadas no artigo 52 da Constituição. Entre essas atribuições está a de processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República, os ministros de Estado, os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Outra função exclusiva dos senadores é sabatinar e aprovar por votação secreta os indicados para o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Contas da União, além do Procurador-Geral da República, embaixadores e o presidente e diretores do Banco Central. Também é função exclusiva dos senadores a autorização de empréstimos para a União, estados e municípios. como se trata da Casa da Federação, em que cada estado e o Distrito Federal contam com 3 representantes, cabe aos senadores a missão constitucional de avaliar periodicamente a funcionalidade do sistema tributário nacional, zelando pelo equilíbrio entre a União, os estados e os municípios. O Senado também tem a tarefa de escolher 2 dos 6 representantes da sociedade civil no Conselho da República, órgão de consulta do presidente da República em assuntos de soberania e segurança do país.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Ivacqua e Osório Anquises. Áudio por Lei Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.